Bem-vindos ao The Debate. Sabe, quando a gente pensa na construção de um edifício monumental, a gente logo imagina uma separação muito rigorosa, sabe? Quase reconfortante, assim, de papéis.
As famosas caixinhas, né?
Exato, as caixinhas. O engenheiro calcula as tensões para garantir que a fundação suporte o peso, o contador audita as planilhas para assegurar que haja fluxo de caixa, e o advogado. Bom, o advogado garante que os contratos e as regras estejam estritamente de acordo com a lei. É um ecossistema de responsabilidades, tipo, perfeitamente delimitadas.
É, na teoria, sim. É uma bela planta arquitetônica onde cada profissional habita sua própria sala com a porta trancada a sete chaves. Mas a realidade do setor público é que, quando esse edifício balança, essas paredes de gesso simplesmente desmoronam e, bom, cai no colo de todo mundo.
Pois é, e é exatamente essa estrutura que nós vamos desmontar hoje. Nós estamos mergulhando na complexa fronteira da responsabilidade do advogado público, daquele profissional que emite o parecer jurídico nos processos de licitação pública.
Um assunto que tira o sono de muita gente, diga-se de passagem.
Nossa, com certeza. Com a dinâmica da nova legislação de licitações e um endurecimento brutal dos órgãos de controle, o papel desse parecerista deixou de ser uma mera formalidade burocrática de, sabe, carimbar papel.
Virou o epicentro do controle.
Exatamente, o epicentro do controle e, consequentemente, um ponto de risco pessoal gigantesco. Então, a questão central que nós vamos debater hoje é: o advogado público deve adotar uma postura estritamente delimitada, ficando só na análise de conformidade legal para não invadir competências técnicas e discricionárias?
Ou, por outro lado, ele deve assumir um papel proativo e questionador, adentrando o mérito administrativo para evitar falhas sistêmicas que possam lá na frente respingar em sua própria responsabilização.
Isso, e eu vou defender aqui que a precisão técnica e o respeito estrito aos limites da profissão, sabe, não interferindo em engenharia ou contabilidade, são a única forma de garantir a segurança jurídica e proteger o parecerista de responsabilizações indevidas.
E eu vou argumentar que a chamada síndrome do avestruz não é mais uma opção. O advogado tem sim o dever de questionar ativamente o processo como um todo, porque chancelar bases técnicas falhas, bom, fatalmente vai resultar na corresponsabilização desse parecerista por erro grosseiro.
Bom, então vamos lá. Para a gente colocar o pé no chão, vamos olhar para a natureza primária da função. O papel do advogado público é e sempre foi oferecer balizamento legal. Nós não somos administradores, não somos o prefeito, não somos, tipo, auditores de engenharia.
Certo, mas.
Espera, só para fechar o raciocínio. Quando o engenheiro civil atesta que um projeto de pavimentação é um serviço comum de engenharia, ou, sei lá, o contador assina embaixo dizendo que tem dotação orçamentária, o advogado que questiona isso está cometendo usurpação de competência. Pega o artigo 28 da LINDIB, a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela é claríssima. A responsabilização pessoal só ocorre em casos de dolo ou erro grosseiro. E a doutrina define o erro grosseiro como um erro crasso, sabe? Inexcusável dentro da sua arte. Não por você divergir de um cálculo de concreto armado. A prudência exige não ultrapassar a fronteira do direito.
É, mas o problema dessa visão, de cada macaco no seu galho, é que ela ignora solenemente como os tribunais de contas operam na prática hoje, sabe? A ideia de uma imunidade baseada em divisão de tarefas, ela simplesmente não para em pé quando o desastre acontece. Pensa na síndrome da cegueira deliberada.
Como assim?
O administrador monta um edital cheio de vícios. O engenheiro assina uma justificativa super fraca. E o advogado. Ele enfia a cabeça na terra, aprova a minuta e joga no final aquele clichê, sabe? Aquele salvo o melhor juízo.
Ah, mas o salvo melhor juízo é uma salvaguarda histórica.
Que não tem mais qualquer efeito jurídico hoje. Não é um campo de força mágico. O Tribunal de Contas, seja o TCU ou os tribunais estaduais, vai punir o parecerista por negligência se o erro for óbvio. Tem uma máxima, né, de que o achismo não cabe no direito. Se uma justificativa técnica carece de lastro mínimo, o advogado que a referenda, ele não está sendo prudente, ele comete negligência.
Mas, exigir que o advogado aponte que um projeto de engenharia ou, sei lá, um plano de contas está errado sem cometer usurpação de competência é forçar muito a barra. Como ele faz isso?
Usando a lógica básica.
Não, olha, exigir que o advogado revise cálculos matemáticos ou quantitativos de cimento é como pedir para um engenheiro fazer a defesa criminal do prefeito num tribunal do júri. Os papéis são inconfundíveis. A lei protege a divergência técnica porque o advogado não tem base científica para questionar o concreto armado.
Aham, mas ninguém, literalmente ninguém, está pedindo para o advogado pegar a calculadora HP, colocar um capacete de obra e refazer o cálculo estrutural. Entende? Não se trata de refazer cálculos. Trata-se de não fechar os olhos para o óbvio. Imagina que chega na sua mesa uma justificativa técnica para comprar 1.000 computadores de última geração, sendo que o município tem 200 funcionários.
Bom, mas aí...
Isso não é engenharia. Isso não é contabilidade. Isso é, bom, é matemática de ensino fundamental, é lógica. O erro grosseiro que a Lindby pune não é errar na tensão do concreto. É o erro evidente. É referendar algo que não faz sentido nenhum. Se o parecerista aprova isso, ele se torna um guardião inativo. Ele referenda o erro.
Tá, se a gente vai entrar no mérito de que o advogado tem que analisar o óbvio, a gente precisa falar sobre qual é exatamente a força do documento que ele produz, porque o parecer não é a decisão final.
Depende. O STF tem uma visão bem clara sobre isso.
Sim, o Supremo Tribunal Federal tem a jurisprudência clássica dos três tipos de pareceres, né? O facultativo, o obrigatório e o vinculante. Nas licitações, o coração da coisa é o parecer obrigatório, que está lá no artigo 53 da nova lei.
Uhum.
A autoridade se vincula inicialmente a ele. Só que tem um detalhe crucial aí. O gestor pode discordar se ele submeter o caso a um novo parecer jurídico. Ele pode mandar para outro advogado, às vezes um cargo comissionado, que pensa diferente.
Exato, e isso prova...
Isso prova que o parecer é orientativo. O gestor detém a responsabilidade final. O prefeito não está algemado ao parecerista. Ele tem a caneta.
Nossa, olha como a gente pode olhar para a mesmíssima regra e chegar em conclusões completamente opostas. Você vê isso como uma prova de que o parecer é só uma opinião? Eu vejo como a prova absoluta do poder de veto do parecerista.
Poder de veto. Se o prefeito pode ignorar.
Mas ele não pode simplesmente ignorar. Pensa bem. Se o gestor precisa obrigatoriamente de um novo parecer para prosseguir, o seu documento original não é uma mera opinião. É um ato de controle estatal fortíssimo. Se o gestor ignora o seu parecer sem justificativa nenhuma, isso comprova o dolo dele. Mas, e esse é o ponto, se o parecerista for omisso, se ele aprovar algo falho logo de cara, ele legitimou o erro. Ele deu combustível legal para o ato. E aí, meu amigo, ele vai junto para o buraco.
Certo, mas trazendo a teoria para a prática. Vamos pensar na aplicação de políticas públicas. Fomento a micro e pequenas empresas, as ME e EPPs. Isso é algo que todo município faz.
É, isso é um vespeiro, com certeza.
Total. A lei permite que a administração crie benefícios, até restringe as licitações ao âmbito local para fomentar a economia. Só que a lei exige motivação específica. E tem limites. Se o item superar R$4.800.000 ou se a empresa já somou esse valor no ano, o benefício cai.
Sim.
O controle disso, de saber se a empresa já faturou o limite em contratos no ano, é responsabilidade dos concorrentes, do pregoeiro, da administração. Não é do advogado. O papel do advogado, quando analisa a minuta do edital, é apenas verificar se a justificativa para o fomento existe no processo. O conselheiro Maurício Requião, do TCE do Paraná, já apontou que o mero intuito de estimular a economia é insuficiente.
Exatamente, o Maurício Requião bateu justamente nessa tecla.
Sim, mas o advogado verifica a presença formal do documento. Ele não vai fazer diligência para auditar o mercado local.
Mas é aí que a síndrome do avestruz cobra o preço. Se você aceitar qualquer justificativa superficial, é exatamente esse o erro grosseiro punido pela Lindby. Se o advogado vê uma justificativa genérica, daquela, sabe, copiadas e coladas ou geradas por inteligência artificial num piscar de olhos, sem dados, sem revisão, só para direcionar uma licitação regionalmente...
Mas como ele prova que é copiada? Ele não é investigador.
Ele não precisa provar, ele precisa ler o processo e ver que não tem substância. Chancelar um documento vazio não é respeito à discricionariedade do gestor, é cumplicidade numa restrição ilegal da concorrência. Se você diz, ah, o papel tá aqui, a forma tá cumprida, você abre a porta para fraude.
Mas vetar um processo de política pública do prefeito dizendo eu achei o seu texto muito fraco é colocar um alvo enorme nas próprias costas. A gente tem que olhar para a vulnerabilidade desse profissional. O sistema reconhece que o advogado corre risco, tanto que a nova lei trouxe uma proteção.
Você está falando do artigo 10.
Do artigo 10, exatamente, a inovação do Pacto Federativo. A nova lei determina que a advocacia pública deve fazer a defesa do parecerista caso ele seja alvo do Tribunal de Contas, desde que a orientação dele tenha sido seguida. O legislador tentou proteger o advogado.
Tentou, mas...
Mas tem a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, tramitando no STF sobre isso. E o argumento lá é fortíssimo. A União não pode quebrar o Pacto Federativo impondo obrigações aos advogados dos municípios. Você não pode obrigar o advogado da Câmara a defender o pregoeiro ou o colega no TCU. Então, olha a situação. A lei tenta blindar, a blindagem é inconstitucional... E o advogado fica lá completamente exposto. Por isso, a única proteção real dele é a técnica jurídica estrita, é a fronteira do direito.
Olha, eu concordo que o advogado está exposto, mas usar a ADI do artigo 10 como desculpa para o formalismo não se sustenta. Na verdade, isso consolida a minha tese.
Consolida? Como assim?
O simples fato do legislador... ter tentado criar a forceps, uma blindagem institucional para o parecerista, evidencia o quão materialmente imbricado ele está nas decisões da administração. O Congresso olhou e pensou, opa, esses caras estão na linha de frente e vão rodar se der problema. O sistema inteiro já reconhece que o parecerista é uma peça de risco.
Sim, e por ser linha de frente, a cautela é não inventar atribuição.
Não, por ser a linha de frente vulnerável, a postura exigida é ser ativo e corajoso. Dizer não para o gestor, mesmo sobre o risco de represálias imediatas, é o que salva o patrimônio do advogado daqui a 5 anos, quando o TCE vier fiscalizar. Um formalismo passivo é literalmente assinar a própria condenação solidária.
Bom, é interessante como a gente pega as mesmíssimas ferramentas e as mesmas decisões para construir muros completamente diferentes, né?
É, o direito tem dessas coisas.
Tem. Para mim, fica muito claro que a proteção do advogado e a fluidez do processo licitatório residem no rigor técnico e no respeito às fronteiras profissionais, evitando que o jurídico se transforme, tipo, num tribunal administrativo prévio, sabe? Onde nada avança porque o advogado quer auditar até os parafusos.
E do meu lado, eu reitero que a complexidade atual da máquina pública exige um profissional holístico. A gente é incapaz de recorrer à cegueira deliberada e sair impune hoje em dia. O controle da legalidade inevitavelmente esbarra na validade técnica dos atos. Não dá para separar as duas coisas com uma fita adesiva.
É, mas acho que a gente tem um ponto de convergência inegável aqui, que é a necessidade inadiável de qualificação constante. Independentemente da postura que você adote, o papel do advogado público nunca teve tanto peso e, né, tanto risco como agora, especialmente com o Portal Nacional de Contratações Públicas.
Com certeza. A transparência aumentou o sarrafo para todo mundo.
Exato. E nós vamos concluir nossa análise por aqui hoje, refletindo sobre a importância de observar esse material por múltiplas óticas. É vital compreender a verdadeira engrenagem das contratações públicas. Lembrando que esse tema, claro, continua em evolução nos tribunais.
E não tem receita de bolo, né? O ouvinte que tira as próprias conclusões para sua prática.
Perfeitamente. Agradecemos por acompanharem mais dessa discussão. Continuem questionando, continuem lendo a jurisprudência e até a próxima.